Então, muito boa tarde, Senhora Presidente, Doutora Ana Vieira da Mata, Vogal Engenheiro Duarte Silva, Vogal Doutor Pedro Pisco Santos e Vogal Doutora Marta Feio, todos da ANAC, Autoridade Nacional de Aviação Civil, mas isso nós já sabemos, porque já estamos familiarizados com este Conselho de Administração. O que nos traz aqui hoje, também só para o referir, para a gravação e para quem nos está a ver ou poderá vir a ver, respeitam o requerimento do Chega sobre o estado da aviação ultraleve em Portugal e que depois foi acrescentado com uma proposta do PSD para que a ANAC também seja ouvida ou possa também colaborar e participar nesta audiência a propósito do mesmo tema, e por isso é que os senhores estão aqui, a nosso convite. O sistema é o mesmo que também já conhecem, portanto, os seus deputados colocarão as questões ou farão as suas considerações. Respondem e depois no final, uma ronda final com respostas em conjunto. Pronto, estamos sintonizados. Então, começa o grupo parlamentar do Chega, porque o requerimento original é mesmo do Chega, e é o seu deputado Carlos Barbosa. Faz favor, seu deputado, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo. Cumprimentar também a doutora Ana Cristina Vieira da Mata, em nome da ANAC e quem vem consigo. Cumprimentar também os colegas deputados presentes nesta audição. Bem, o que nos traz a esta audição e o sentido de colocarmos este requerimento é algo que nos foi transmitido pela APAU e aquilo que tem sido sentido por quem a aviação ligeira de pequena dimensão, dos ultraleves, que o que nós verificamos é que neste momento o que está em vigência é um decreto de lei de 2004. Anteriormente era um decreto de lei de 1990, ou seja, as alterações à lei têm sido demoradas em comparação com os outros países e regulamentos dos outros países do resto da Europa. E é isto que faz com que haja queixas por parte da associação, por parte dos utilizadores, no que relaciona com a vertente, quer seja de construção, registro, as operações, as formas, os licenciamentos. E isso, Sra. Doutora, desculpe lhe dizer isto desta forma, mas não sei se recorda da última audição que teve cá, em que falamos sobre licenciamentos, em que eu lhe referi que são vocês que executam os licenciamentos, mas noutro critério, noutro âmbito, que era o handling. E aqui o que me parece é que vocês são fortes com os mais fracos e são fracos com os mais fortes. Peço-lhe desculpa por lhe dizer isto desta forma, mas pelo menos daquilo que temos sentido, ainda agora sentimos isso da parte da APAU, é que vocês tenham colocado vários entraves no critério de uma regulação mais liberal e mais próxima do que aquilo que tem sido feito no resto da Europa, em que permite um licenciamento muito mais fácil e um critério também da própria utilização deste género de aeronaves no próprio dia a dia. Porque nós, olhando para este âmbito da aeronáutica, isto é o primeiro contacto, muitas vezes, quer seja das crianças, quer seja dos adultos e dos jovens, com o critério da aeronáutica. E nós não podemos olhar para este âmbito, tudo bem, que temos que regulamentar, temos que olhar para os critérios de segurança e acautelar todo esse âmbito, mas nós também temos que pensar que isto é economia, que isto também é algo que movimenta o nosso próprio país e o nosso país não pode estar parado. Nem pode ser rígido num critério deste tipo de alterações. Quando vemos outros países, ainda agora Espanha fez uma alteração também à lei, ou nestes últimos anos, em 2022 e agora em 2025. A França também tem feito alterações significativas e pelo que agora foi referido também pela APAU, onde dão um critério muito liberal para este tipo de funcionamento. E que o critério da segurança está completamente salvaguardado. E o que nós vemos é que a ANAC tem dificultado, ou pelo menos aquilo que nos foi transmitido, é que existe grande parte burocrática e um grande carregar no sentido das dificuldades de simplificar a nova alteração à lei. Nós não podemos olhar só para isto como um âmbito lúdico, este tipo de uso aeronáutico. Nós podemos olhar também para isto como algo que deve ser feito, e estas alterações significativas que podem ser executadas, e nós vemos que as alterações do próprio decreto de lei comparado com os restantes países têm a ver também com o peso máximo à descolagem, as atividades permitidas, os registros, a formação dos pilotos, o apoio institucional e afins. Ou seja, o que nós verificamos aqui é que isto pode ser usado por muito mais do que o lúdico e pode ser usado também para nós criarmos aqui um ponto de ultrapassarmos certas barreiras de coesão territorial e outros âmbitos da utilização deste próprio aeronaves no âmbito económico. E o que nós vemos neste momento, e que é isto que também nos faz perguntar, é qual é o posicionamento da ANAC quando vemos a fuga de registros, a perda de receitas, o bloqueio à inovação e a desvalorização da própria economia, e quando vemos depois um âmbito que foi aqui tocado e que, de certa forma, todos nós ficamos um pouco sem perceber como é que isto funciona, temos imensas aeronaves com matrículas, se não todas, pelo menos ainda agora foi referido isso, aqui no aeródromo de Tires, todas as aeronaves que estão lá têm matrícula que não são portuguesa, mesmo, e que se falou também da parte do próprio INEM, que também tem os helicópteros que também não têm matrícula portuguesa. Ou seja, há aqui alguma dificuldade, tem a ver isto também com as próprias certificações, o porquê que isto, há esta alteração à lei e esta modernização que tem que ser feita, está a demorar tanto tempo para sair do próprio papel. O próprio PSD já nos informou aqui que existe supostamente uma alteração à lei a ser executada, entre o próprio Governo e a ANAC, já aqui negociações, pelo que eu percebi. E, neste âmbito, nós queremos saber o que é que vocês nos podem aportar, porque realmente, daquilo que nós ouvimos da APAU, é tudo muito mau. Peço desculpa. Muito obrigado.
Terminou, Sr. Deputado. Então, agora, para responder, Doutora, faz favor. Só ligar o microfone, por favor.
Muito, muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa os senhores deputados. Senhor Deputado, muito obrigada por dar à ANAC a oportunidade de forma um bocadinho mais detalhada, poder apresentar nesta comissão o nosso posicionamento, como bem referiu, o nosso posicionamento sobre o segmento da aviação ultraleve. Pegando um bocadinho também na formulação que o Senhor Deputado utilizou, fazendo-nos recordar a última audição em que tivemos a oportunidade de estar aqui a prestar esclarecimentos, tivemos a oportunidade, justamente na última audição da ANAC, a propósito da apresentação do relatório de atividades e do plano de atividades, de dar a conhecer aquelas que são as atividades prioritárias, ou que foram as atividades prioritárias em 24 e 25 da ANAC, e elencámos e destacámos justamente a alteração do enquadramento regulatório da aviação ultraleve. Eu tive a oportunidade, de facto foi de uma forma muito breve, porque não havia tempo para o efeito, mas tive a oportunidade de transmitir aos senhores deputados, e aliás isso está plasmado, quer no plano de atividades de 24 e 25.
Já estava em 2021.
Já estava em 2021 e está plasmado no plano de atividades de 24 e 2025 a necessidade de alteração do enquadramento regulatório da aviação ultraleve. Eu se calhar tomaria por referência à questão que o Sr. Deputado me colocou para lhe dar nota de qual é a estratégia da ANAC relativamente a este domínio, indo de encontro àquela que é a sua pergunta. O objetivo da ANAC para este segmento de atividade é o de promover a simplificação administrativa e de atualizar o enquadramento regulatório do segmento da aviação ultraleve. Para levarmos a bom porto este objetivo, desenvolvemos e delineámos um roadmap com um conjunto de atividades. A primeira das quais foi fazer uma caracterização do universo da atividade ultraleve, do universo dos operadores ultraleves e do universo de todos os agentes económicos com ele relacionados. Em segundo lugar, fomos fazer uma análise de diagnóstico com a auscultação interna e a auscultação externa. E, finalmente, fomos fazer uma análise de benchmark, indo buscar justamente análises e comparação e fazer coteios com o enquadramento regulatório de outros países europeus que são referências neste domínio, dos quais lhe dou o exemplo, a França, a Itália, a Bulgária, a Chequia, a Alemanha, a Espanha, um conjunto significativo de países. Porque justamente entendemos, como bem referiu, que O decreto-lei já está datado, a aviação evoluiu e há necessidade de adaptar o enquadramento regulatório vigente àquela que é a evolução tecnológica do setor e àquelas que são as necessidades dos operadores, sem nunca vacilar em matérias de segurança. Estas atividades, se quiser chamar-lhe os inputs que fomos recolher, foi um trabalho sério. Recolhemos inputs da própria APAU, com quem temos tido a oportunidade de trabalhar e de receber da APAU as suas reivindicações, as suas posições e os seus inputs, da APAU e de outros operadores no domínio ultraleve, que não são representados pela APAU. Com estes inputs e fazendo estas análises, produzimos aquilo que é uma anteproposta de alteração do enquadramento regulatório que encaminhamos ao Governo. Esta anteproposta tem como objetivo esse mesmo que lhe referi, o de simplificar os processos, o de, por exemplo, no que diz respeito às organizações de formação, passar a organizações declaradas à semelhança daquilo que é feito no enquadramento regulatório mais genérico. A questão do opt-out também foi considerada, que é uma das reivindicações da APAU, e outras que nos pareceram fazer sentido, tendo em conta não só o enquadramento regulatório de outros países, mas também o contexto local de Portugal e aqueles que são outros inputs que fomos tendo também do SPIAF, com recomendações de segurança que faz ao regulador, tendo em conta um conjunto de ocorrências que acontecem neste domínio. E, portanto, do ponto de vista da estratégia, o nosso objetivo é, repito, simplificar o enquadramento regulatório. Para esta simplificação foram recolhidos estes inputs que lhe falei e foi produzido um anteprojeto, mas não ficamos por aqui. Justamente porque entendemos, como bem referiu, que a aviação ultraleve, que a aviação ultraligeira é uma aviação absolutamente relevante do ponto de vista do desenvolvimento do transporte aéreo, porque naturalmente é uma aviação que permite os primeiros contactos, muitos pilotos, que hoje são pilotos de transporte aéreo, tiveram o seu primeiro contacto com a aviação em aeroclubes e com a aviação ultraleve, naturalmente que sim. E justamente porque entendemos que o mindset tem que ser diferente, o regulador reorganizou-se e, portanto, foi aprovada uma reestruturação, aprovada este ano, no sentido de criar uma unidade orgânica expressamente dedicada à aviação não tripulada, perdão, e à aviação ultraleve e também aos festivais aéreos, porque já agora aproveito para dizer que também há oportunidades de melhoria no que diz respeito à resposta do regulador nestes eventos de natureza aeronáutica. Mas para além desta reestruturação de que lhe estou a falar, estamos também a trabalhar, enquanto não há uma alteração do modelo regulatório, na melhoria da prestação de informação ao setor. Não só no sentido de melhorar com formulários, checklists e templates para que os utilizadores e as organizações de formação possam melhor responder ao enquadramento regulatório vigente, como também estamos a reforçar a nossa participação em grupos de trabalho internacionais, estou a referir-me à IASA e a outros no âmbito da ICAO, para podermos recolher justamente as melhores práticas, como referiu, relativamente a este domínio da aviação. Finalmente, também dar-lhe nota, e pegando na matéria relativa ao licenciamento e à certificação, à emissão dos certificados de aeronavegabilidade e também ao licenciamento das organizações de formação, dar-lhe nota que a ANAC neste momento está em alteração, está com um processo de alteração dos seus procedimentos de supervisão, em todos os domínios, aviação comercial, aviação certificada, se quiser, e aviação não certificada, no sentido de haver aqui assim checklists e haver checklists que nos permitam standardizar os nossos procedimentos. Elas já haviam, já estavam em vigor, foram melhoradas, atualizadas. Estamos a prestar informação e esclarecimentos técnicos aos nossos utentes, aos nossos regulados, sempre que assim o pretendam. E, portanto, há um conjunto muito significativo de atuações da ANAC relativamente a este segmento, dando nota também, já agora, no âmbito da campanha As Tuas Asas Começam Aqui, e eu falei nisto na última intervenção que tive a oportunidade de ter aqui na comissão, no sentido que temos a noção e entendemos que é muito relevante a atuação deste segmento de atividade para iniciar nos jovens o desejo pela aviação e o desejo pelo desenvolvimento de uma profissão na aviação, ponto que é feita no âmbito da campanha As Tuas Asas Começam Aqui, que tivemos a oportunidade de trazer
muito
e de enviar
bem
aos seus deputados.
Sim. Vai agora intervir pelo PSD o seu deputado Paulo Muniz. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os seus deputados, a senhora Presidente do Conselho de Administração da ANAC, doutora Ana Vieira da Mata, e na sua pessoa os restantes membros do Conselho de Administração que a acompanham. Nós, na última hora, estivemos a ouvir em audição a APAU e a temática que justifica a vossa presença nesta audição. E numa primeira questão que lhe gostaria de colocar, de resto abordei esta questão com a associação, tem a ver com a sensação que nos fica de que a ANAC e a associação estão de costas voltadas, isto é, não há uma interação regular e próxima dos dois agentes, naturalmente o regulador enquanto regulador, e a associação representativa do sector dos ultraleves. E, portanto, uma primeira nota que gostaria de realçar é um certo desconforto, porque entendemos que, no quadro da regulação do sector, a boa relação institucional entre o regulador e, neste caso, a associação representativa do sector, devia ser um requisito obrigatório, sob pena, naturalmente, de criarmos uma bolha em que o regulador atua e uma bolha em que os operadores se movimentam. E, portanto, a minha primeira pergunta é o porquê desta dessintonia, desta menor assiduidade de relacionamento, que não é boa para o sector e para a persecução do que se pretende. A este propósito, foi com alguma perplexidade que ouvimos a senhora Presidente da Direção da Associação referir um evento que terá sido promovido pela ANAC em Ponte de Sor, enfim, com os ultraleves, e que, na sequência deste evento, fez chegar uma missiva, uma carta à ANAC, a qual não teve resposta até agora. Quer dizer, há aqui um comportamento atípico, porque, naturalmente, quando uma associação dirige uma carta representativa do sector ao regulador do sector, parece-nos evidente que esta carta tem que ter uma resposta, seja ela qual for, independentemente até do que possam ser obrigações do Código Administrativo. Mas dizia eu que esta circunstância, primeira, como chapéu desta problemática, não nos deixa confortáveis, porque, de facto, aquilo que são as iniciativas do regulador, aquilo que é a assessoria técnica do próprio governo em matéria de propostas legislativas, de quadro regulamentar, de discussão política das decisões, é muito mais enriquecida e enriquecedora e profícua se houver uma relação privilegiada até com os operadores e com os players do sector. A segunda questão que vos coloco é uma questão mais prática. De facto, em 2021 consta do plano de ações da ANAC a revisão desta lei, a adaptação, consta factualmente, 2021, numa lei que, à data de hoje, tem cerca de 20 anos e, portanto, completamente desatualizada daquilo que são as aeronaves, daquilo que são os dispositivos, não contemplando os drones, não contemplando todo um conjunto de valências tecnológicas que necessariamente evoluíram. E, portanto, se estava em 2021, se já vinha tarde, em 2025 é quase inaceitável. E, portanto, a questão que nós colocamos, o Governo da Aliança Democrática está a pôr mãos a esse problema, quer alterar a legislação, quer atualizar, e sabemos, ou julgamos saber, que a ANAC submeteu, digamos, uma linha enquadradora, uma definição desta matéria ao Governo, e queríamos que confirmasse esta circunstância. E, neste sentido, há um modelo misto ou híbrido em que a repartição de intervenção e de atuação é feita entre o regulador e os players do sector, no caso do exemplo checo e francês. Eventualmente, nos outros países, há outros modelos de funcionamento e de interação. Gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre as duas versões de modelo e as virtudes ou não os riscos de um e de outro. Sendo certo, como tivemos a oportunidade de referir, que há aspectos para nós que, do ponto de vista do quadro legal e regulamentar, têm que ser obrigatórios, desde logo à cabeça, a segurança dos utilizadores e a segurança geral das consequências, naturalmente, e dos riscos que esta atividade comporta. Por outro lado, que nos que partilhassem connosco qual é a complexidade burocrática, procedimental, técnica ou outra, que faz com que, factualmente, as aeronaves tenham de ser registadas fora do país e depois regressem ao país com um registro que não é nosso. Isto é anacrónico e inconcebível. O que é que está a falhar para que a vasta maioria, se não a totalidade, aparentemente, do que nos foi dito, das aeronaves que estão em Tires, salvo erro, foi este o exemplo dito há pouco, tenham registro e matrícula fora do país? Quer dizer, tem que haver aqui uma explicação para que isto aconteça, e isto a acontecer, como ouvimos há poucos minutos, é de facto incompreensível. E, portanto, gostaríamos que nesta nossa primeira ronda de intervenção nos ajudassem a esclarecer estas questões.
Muito bem, Sr. Deputado Paulo Muniz, estão colocadas as questões. Para responder, então, doutora Ana Vieira da Mata, faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigada pelas questões que coloca. Eu não poderia estar mais de acordo consigo. É absolutamente essencial uma relação de cooperação e de diálogo entre regulador e todos os seus regulados. Lamento que seja essa a percepção da APAU e que tenha sido essa a percepção que foi transmitida aos senhores deputados, que não é partilhada pela ANAC, e gostaria de explicar porquê. A ANAC tem tido a oportunidade de ter encontros regulares com a APAU. Sempre que são solicitadas reuniões, elas são agendadas. A ANAC esteve presente no primeiro fórum da APAU, em setembro de 2024. Todo o Conselho de Administração esteve presente no fórum, bem assim como elementos técnicos de várias áreas. A área de operações, de aeronavegabilidade, área jurídica. Estiveram no fórum a trabalhar com a APAU, com os operadores, com os utilizadores. Setembro de 24. Não tenho de memória a carta que me refere, que terá sido indicada pela senhora Presidente da Direção da APAU. Posso admitir, mas volto a dizer que não tenho de memória, mas posso admitir que essa missiva seja uma missiva relativa aos contributos da APAU para uma alteração regulatória. Esses contributos foram tidos em consideração nos trabalhos que a ANAC desenvolveu e que tive a oportunidade de dar nota na primeira resposta que dei ao Chega. Também gostaria de transmitir que a ANAC esteve presente no dia 20 de setembro, no segundo fórum da APAU, representada pelo Dr. Pedro Santos, em que esteve justamente a discutir as alterações propostas pela ANAC no âmbito da alteração do modelo regulatório e a explicar qual a visão para o setor e a ouvir da APAU e dos seus associados os seus inputs, que são absolutamente relevantes. Gostaria também de dar nota que a ANAC está presente em inúmeros eventos e festivais, fazendo ações de sensibilização em matéria de segurança, onde também está presente a APAU. Finalmente, transmitir ao Sr. Deputado e a quem nos ouve que, em resposta a uma missiva justamente da Presidenta, a Sra. Presidente da Direção da APAU, há uma reunião agendada, missiva essa que foi enviada, creio que a semana passada, ou há duas semanas talvez, está agendada para dia 28 de outubro, uma reunião com a APAU. Portanto, Sr. Deputado, creio ter sido clara na apresentação de factos que dão a conhecer que a ANAC colabora com a APAU, responde aos pedidos de reunião, está presente nos fóruns da APAU, justamente porque entendemos que é uma associação absolutamente relevante, que o setor é um setor muito relevante pelas razões que já tive a oportunidade de expor e para nós é muito importante ouvirmos aquilo que dizem os operadores. Naturalmente, não tivemos oportunidade de ouvir a intervenção da APAU na audição anterior, que percebi que foram ouvidos anteriormente, irei naturalmente ouvir com atenção e terei a oportunidade de explorar este tema com a senhora Presidente da Direção da APAU na reunião que vamos ter para a semana, dia 28 ou para a outra semana, para perceber exatamente as oportunidades de melhoria, porque, como vê, para o Conselho de Administração da ANAC, esse não é um tema, mas sendo um tema para a APAU, naturalmente teremos a oportunidade de o discutir e a oportunidade de melhorar essa percepção. Relativamente à questão do plano de atividades, de estar previsto no plano de atividades de 2021, Sr. Deputado, é um facto que este diploma é um diploma que está datado. Mas não queria deixar de dar nota ao senhor. E é um facto que esta proposta é uma proposta que já deveria ter sido feita. Eu também já tive a oportunidade de dizer isto na última audição que tivemos. Mas queria só transmitir ao senhor deputado o seguinte. O plano de atividades para 2021 foi muitíssimo, e o plano de atividades para 2022 foram muitíssimo impactados por um contexto, por uma alteração de contexto significativo no âmbito da aviação. Foram todas as alterações regulatórias e todas as ações que a ANAC teve que desenvolver no âmbito do Covid. Efetivamente, 5 anos depois, eu não gosto de trazer o tema do Covid, mas efetivamente, 5 anos depois, ainda estamos no setor da aviação com impactos significativos nesse domínio. E, portanto, do ponto de vista do desenvolvimento das atividades programadas em sede de instrumentos previsionais de gestão da ANAC, houve uma reorientação da ANAC e um restabelecimento de prioridades. Efetivamente, houve. Porque o contexto em presença na altura assim o determinava. Era nosso objetivo, e eu tive a oportunidade de transmitir aos senhores deputados exatamente isto na última audição, era nosso objetivo termos apresentar a proposta de alteração do enquadramento regulatório em 2024. Demorou mais tempo, mas fizemos em 2025. Está feita e agora, obviamente, o Governo tomará boa nota das propostas e decidirá e avaliará como é a sua competência, a ANAC fê-lo cumprindo escrupulosamente as suas atribuições de coadjuvação técnica ao Governo. Refere-me também às questões da complexidade burocrática e das aeronaves em tires terem matrícula estrangeira. A informação, vamos lá ver, eu não lhe consigo transmitir se as aeronaves que estão neste momento parqueadas em tires têm toda a matrícula estrangeira. Pronto, não lhe consigo transmitir, porque, enfim. Mas nós temos ultraleves com matrícula portuguesa. Portanto, há 300 ultraleves matriculados em Portugal que têm matrícula nacional. Portanto, não é pelo facto de em tiro estarem parqueadas aeronaves com matrícula estrangeira que deixam de haver aeronaves com matrícula portuguesa. Pronto. De qualquer das formas, e eu penso que o tema não será... talvez não seja o número de aeronaves em tires. Eu queria dar nota ou ir de encontro à afirmação ou à questão que o senhor deputado coloca da complexidade e da burocracia. As causas raiz destes entraves de natureza burocrática radicam, por um lado, em dificuldades interpretativas do enquadramento regulatório vigente, radicam também no facto de, e agora estou a referir-me, por exemplo, a algumas organizações, radicam também no facto de parte dessas pessoas não estarem a tempo inteiro na atividade, o que não lhes permite absorver e apreender com um nível de proficiência mais imediato, justamente, esse enquadramento regulatório. E radicam também em práticas administrativas que eram morosas e burocráticas. O Conselho de Administração da ANAC, ciente dessas oportunidades de melhoria, encetou um processo de digitalização e um processo de implementação de um sistema de gestão documental, reduzindo a carga administrativa associada aos processos, melhorando o controlo sobre os processos, melhorando a eficiência relacionada com esses processos e permitindo a rastreabilidade aos próprios utentes, porque conseguem perceber qual é que é o seu número de entrada e, portanto, face a cada um dos processos tem um elemento identificativo e é mais simples poderem avançar. Nós estamos a trabalhar em processos de digitalização, como estou a dizer, em processos de gestão documental e, portanto, na linha daquela que é a estratégia da ANAC para melhorar os seus outputs, não só com a comunidade ultraleve, mas também com os nossos outros regulados, porque o processo de digitalização e de simplificação administrativa aproveitará naturalmente a todos. Estamos a trabalhar para que estas práticas administrativas morosas que identificou sejam eliminadas. E neste momento estamos a trabalhar e estamos a reduzir, de facto, a carga administrativa e estamos a reduzir, de facto, os tempos de análise dos processos. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Então agora continuamos com o grupo parlamentar do PS, o deputado Frederico Francisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O facto de ser o último a intervir traz a vantagem de algumas das questões relevantes já terem sido colocadas. Permite também comentar algumas questões, desde logo alguma confusão que se gerou aqui sobre se a proposta de novo enquadramento legislativo vem da ANAC ou vem do Governo. Portanto, como o Sr. Deputado Gonçalo Lage comentava, e bem, é o Governo ter competência de legislar. Pronto, só que como nós sabemos, e sendo a ANAC a única entidade pública no setor da aviação, apesar de ser a única entidade pública civil no setor da aviação, que apesar de ser uma entidade pública independente, vai exercendo o trabalho de coadjuvar o Governo naquilo que precisa, pronto, e confirmou, e como até já vinha no plano de atividades, que essa proposta existe e tem origem na ANAC, e agora será o Governo a tratar e a trabalhar sobre ela. Pronto, e acho que, mais uma vez, nós não devemos perder a oportunidade de nos lembrar do papel do regulador, daquilo que é suposto ser um regulador independente, e aqui nem sequer estou a comentar se sou a favor ou não do modelo de regulação independente, mas no setor da aviação, tal como no setor das telecomunicações, nós temos um problema, temos uma ambiguidade em Portugal de que a única entidade pública que existe é uma entidade pública, uma entidade administrativa independente, ou seja, que formalmente não é tutelada pelo Governo. E acho que temos que estar todos cientes disso, apesar de, na prática, quando o Governo pede uma coisa, as entidades respondem. Pronto, e assim, e bem. Pronto, esse era o primeiro comentário. Segundo comentário, nós estamos aqui a tratar de aviação ultraleve, que é uma atividade que, apesar de já ter sido aqui comentado, que pode ter outras aplicações, é uma atividade essencialmente de caráter lúdico, ou é, em primeiro lugar, de caráter lúdico, pronto, e bem, e isso não tem problema nenhum. E, aliás, eu acho que nós não nos devemos esquecer disso quando estamos a tentar legislar ou regulamentar. Porque, como a doutora Ana Mata dizia, e bem, a maior parte das pessoas que exercem esta atividade, ou a totalidade, não está nela a tempo inteiro. E, portanto, se nós lhes colocamos exigências que só uma pessoa que trabalha a tempo inteiro é que é capaz de cumprir, estamos efetivamente a matar a atividade. E, portanto, eu com isto reforçava a questão que já foi aqui colocada, se considera que... Bom, acho que fica claro que a nossa legislação atual está desajustada, quer face ao tempo atual, quer face àquilo que são os nossos congéneres, mas se considera que é adequado, pronto, e presumo que a proposta que apresentaram ao Governo vá nesse sentido, de nós alinharmos aquilo que é o nosso enquadramento legal com aquilo que são os outros países europeus, nomeadamente em permitir outro tipo de aviões que não são os permitidos. A associação que esteve aqui de manhã falou das aeronaves ultraleves de segunda e terceira geração, que presumo que tenham pesos máximos à descolagem ligeiramente superiores aos mais antigos. Tem também outro tipo de equipamentos. Falaram também de outra questão relevante, que é a possibilidade de delegar algumas competências ou delegar algumas tarefas ou nos aeroclubes ou nas associações do setor, à semelhança daquilo que existe noutros países da Europa. Portanto, se consideram que esse é um caminho possível, no sentido de aligeirar o fluxo administrativo, não necessariamente a exigência, mas de aligeirar o fluxo administrativo. E finalmente, quer dizer, indo novamente à questão que eu acho que o Sr. Deputado Paulo Muniz queria chegar, à questão da fuga das matrículas, não é? Que foi aqui mencionado que existe tanto na aviação ultraleve como na aviação geral. Pronto, e a pergunta que eu lhe colocava sobre isto é: se reconhece que existe um problema, ou seja, se é mais difícil obter ou registar um avião em Portugal do que noutros países, se reconhecem a existência de um problema desse tipo, porque, pronto, lá está, eu dei o exemplo, nós vemos que os helicópteros que estão ao serviço do INEM e da Proteção Civil têm, eu nunca vi nenhum de matrícula portuguesa. É um exemplo quase anedótico, não é? Mas pode eventualmente existir uma razão para isso. É que nós, quando estamos no contexto europeu, né, e neste caso, tal como noutros, A legislação europeia, tipicamente, concede a equivalência do registro nos diferentes países, não é? E, portanto, as pessoas, e isto acontece na aviação e acontece em muitos outros setores. Se for mais fácil conduzir um processo em Espanha ou em França do que em Portugal, a maior parte das pessoas vai fazê-lo. E, portanto, a pergunta que eu vos... ou mais barato, mais fácil, ou mais barato, ou frequentemente ambos, não é? E, portanto, aquilo que eu perguntava é se na vossa opinião, isto é ou não um problema... quer na aviação ultraleve, quer na aviação geral, e sendo um problema, se estão a fazer caminho para o resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para responder, então, doutora Ana Vieira da Mata, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Indo direito à resposta. Na proposta que é feita... pela ANAC e que vai na linha daquilo que grande parte dos países europeus com os quais tivemos a oportunidade de fazer o benchmark advogam, é feita uma proposta de opt-out, portanto, para até 600 quilos, e na linha daquilo que são os desidratos da associação, e quer dizer, não só da associação, dos, efetivamente dos utilizadores, porque nos parece que faz sentido essa evolução e faz sentido, de facto, adaptar o enquadramento nessa linha. Naturalmente que, para a ANAC, a questão da segurança não pode ser nunca, não é de todo negociada, mas temos perceção e temos a convicção, não é perceção, temos a convicção de que a alteração do enquadramento regulatório tem que ser fit for purpose, o que significa que, sendo esta uma tipologia de aviação de caráter lúdico, como bem referiu, não vacilando em matérias de segurança, não podemos exigir o mesmo mindset do que a aviação certificada. E, portanto, o pensamento da ANAC, neste sentido, é este que lhe refiro. A questão da fuga das matrículas, utilizando a expressão que identificou, de facto, existe um número significativo de matrículas estrangeiras. Esse número significativo de matrículas estrangeiras encontra razão de ser nos processos de natureza burocrática que nós estamos a inverter, inclusivamente na própria proposta que é feita ao Governo, enfim, toma a liberdade de aqui dar uma nota, sem prejuízo, obviamente, de competir ao Governo essa definição. Nós fazemos justamente a divisão entre certificado de voo e certificado de matrícula para obviar essa questão e, portanto, dizer que em Portugal não demora mais tempo registar uma aeronave do que noutros países europeus. Mas, justamente para obviar essa questão, na proposta que fazemos, dividimos entre certificado de voo e certificado de matrícula para ir de encontro a este problema e para o resolver. Finalmente, a questão do INEM. Só dar aqui uma nota, até porque eu acho que o deputado do PS também tinha colocado. O INEM tem aeronaves a operar por via de um concurso público. O operador do INEM não é um operador nacional e, portanto, por essa razão, trará as suas próprias aeronaves. E, portanto, será essa a razão pela qual o INEM tem ao serviço aeronaves de matrícula não nacional, porque o operador que ganhou o concurso, não é português. Muito obrigada.
Pois, em outros veículos que vêm do estrangeiro e vêm de Portugal, passado um determinado tempo, o Estado obriga a que esses veículos tenham que ser matriculados em Portugal. Não?
Já agora, Sr. Presidente, sim, se me permite...
Não, só estava a ouvir. Não é?
Nós estamos a falar de aviação certificada. O operador que ganhou o concurso do INEM, se a memória não me traiçou, é de Malta. E, portanto, em termos de aviação certificada, existe reconhecimento, porque o enquadramento regulatório é igual para todos os países da União Europeia, e, portanto, existe a livre circulação dentro do mercado único, e, portanto, não podemos exigir-lhe que tenha as matrículas... As matrículas nacionais, é por essa razão.
Sim, é exatamente assim com os outros veículos também. Estão dentro do espaço único, modelo de circulação livre... E depois, quando vêm para Portugal, estão cá durante um determinado período de tempo, a partir do qual o Estado obriga a que, sejam, que adquiram matrícula portuguesa.
Com certeza.
Exatamente igual.
Com certeza, mas o enquadramento regulatório relativo à aviação não
é diferente, claro, claro. Claro que é diferente, mas as razões são as mesmas. Clarificar. Agora, perguntava aos seus deputados se o Chega quer se inscrever para a segunda ronda e o PSD também não fica atrás. E o PS também não. Está bem, não há problema nenhum. Então vai começar o PSD. Faz favor, Sr. Deputado Gonçalo Lage. São 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-lhe a si e a Sra. Presidente ANAC e na sua pessoa também toda a administração. Este tema dava-nos aqui para muita, muita conversa, mas eu acho que sobretudo nos devemos focar aqui em 2 ou 3 pontos que são importantes e que devemos também conseguir obter as devidas métricas e os impactos dos mesmos. Quando a senhora Presidente ANAC diz que não tem a certeza do número de aviões que tem ou não tem a matrícula portuguesa, eu posso certificar que várias vezes que lá passo não se vê aviões com matrícula portuguesa. E, portanto, nós das duas uma, ou daqui para a frente nós tentamos inverter a situação e perceber de que forma é que nós conseguimos simplificar, desburocratizar, enfim, eliminar um conjunto de entraves que o setor em geral se queixa. Difícil é arranjarmos alguém que falamos e que não diga que há um entrave. E, portanto, nós temos que ser proativos nessa matéria, nós temos que ser capazes de olhar para uma determinada situação e identificar caminhos, identificar cenários para os conseguir resolver. E isto é uma questão que nos preocupa, porque se nós formos continuar daqui para a frente a existir este êxodo constante da aviação em Portugal, nós percebemos que há, desde logo, uma perda de receita associada. Percebemos que há desde logo uma diminuição do que poderia ser um setor económico com relevância e com importância no nosso país. Percebemos que também há uma questão de perda de atividade económica, porque depois esses aviões também têm que fazer um conjunto de verificações e depois muitas vezes também são feitos noutros países. E depois vemos que, enfim, temos um conjunto de equipamentos que poderiam ser utilizados de outra forma, um conjunto de equipamentos que podiam ter outra projeção, outra dimensão e depois não conseguem ter. E, portanto, a pergunta que eu faço muito direta para partirmos mais diretamente para a questão dos números é qual tem sido nos últimos anos a perda de matrículas destes aviões em Portugal, qual é que é o impacto da receita dessa perda e de que forma objetiva é que nós vamos conseguir, de uma vez por todas, estancar esta perda para que seja, obviamente, uma operação que possa ser simplificada e que possa funcionar de uma forma mais expedita e mais célere. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Sra. Ana Cristina Vieira da Mata. Sra. Doutora, permita-me voltar aqui a questões que eu tenho que pôr outra vez em cima da mesa, que o meu colega já abordou, mas continuaram sem resposta. A forma como a ANAC tem vindo a exercer a sua função reguladora na área da aviação ultraleve levanta, e isso está claro, reservas profundas junto dos praticantes, que dizem que o que deveria ser uma supervisão equilibrada, eficiente, tornou-se num exercício de controle excessivo e desconfiança. Na audição anterior, nós estávamos aqui, quando o Sr. Deputado do PSD disse que a ANAC estava a preparar um novo regulamento, a resposta da APAL foi clara, foi simplesmente, não vale a pena. Foram testemunhas, isto não vale a pena. Está aqui um ambiente profundamente crispado, por isso. Primeira pergunta. Por que motivo continua a ANAC a adotar práticas que, na percepção dos operadores, sufocam a iniciativa e paralisam o setor? Já foi colocada? Volto-lhe a colocar a questão. Quantas escolas de pilotagem, quantos clubes, quantos projetos deixaram de existir ou poderão deixar de existir por causa de decisões administrativas que os operadores dizem que são lentas, imprevisíveis, simplesmente inexplicáveis? E chocam-nos, por exemplo, que a escola de Castelo Branco esteja a usar licenças da Hungria e não quer usar as licenças de Portugal. Achamos isto chocante do nosso ponto de vista como país. Terceiro, por fim, parece-nos claro que em toda a Europa as autoridades aeronáuticas têm vindo a adotar modelos colaborativos, baseados em eficiência e confiança múltipla. Quais são as razões para a acusação que é feita e repetida, que ouvimos ser feita, que a ANAC não sei que está a seguir o caminho inverso, mantendo Portugal afastado das melhores? Por exemplo, a senhora doutora referia, a título de exemplo, a República Checa, como um país que tem regulamentação ou regulação atualizada. Ora bem, a República Checa tem 7.500 aeronaves. Portugal tem 300. O que é que isto nos diz, na sua opinião, sobre o que está a ser feito, ou não está a ser feito, ou deveria ser feito, no nosso país? E peço-lhe, Sra. Doutora, dentro do possível, respostas claras a estas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
É só um comentário curto final, até para ajudar a Sra. Presidente da ANAC, que mostrou uma leve hesitação ao querer discutir o conteúdo da proposta que enviou ao Governo, só para recordar que a ANAC, enquanto entidade administrativa independente, coadjuva de igual forma ao Governo e à Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito bem, está dito. E agora então, para finalizar, para concluir, Senhora Doutora Ana Vieira da Mata, faz favor.
Bom, muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões que colocam. O enquadramento... Ai, eu ia responder ao Sr. Deputado e ele... O enquadramento regulatório... Bom, peço desculpa então pela hesitação.
Vou continuar, faz favor.
Claro. O enquadramento regulatório vigente, e eu procurarei ser clara na resposta a dar, o enquadramento regulatório vigente é um enquadramento que está desatualizado. Sem prejuízo desse enquadramento regulatório vigente estar atualizado e sem prejuízo da proposta que foi feita pela ANAC de o revisitar, o que é certo é que ele continua em vigor e enquanto o enquadramento regulatório estiver em vigor, a ANAC está adstrita ao princípio da legalidade e, portanto, terá que o cumprir. E, portanto, nessa perspectiva, do ponto de vista daquela que é a nossa estratégia, nós estamos a trabalhar não só na alteração do enquadramento regulatório, cujas principais linhas de orientação ou de determinação já irei densificar. Estamos a trabalhar, como digo, na revisitação do enquadramento regulatório e, ao mesmo tempo, estamos a ir às causas raiz de algumas das observações que são feitas pelos utilizadores, designadamente aquelas que radicam no facto de haver demora nos processos e carga burocrática ou carga administrativa desproporcionada relativamente àquilo que é a percepção dos utilizadores. E, portanto... Relativamente a estes dois fatores, nós estamos a ir justamente à causa raiz e estamos a implementar digitalização de processos, um sistema de gestão documental para garantir maior eficiência, maior controle e maior rastreabilidade. Este sistema de gestão documental, este sistema e toda a política de digitalização que a ANAC está a levar a cabo, trará, a breve trecho, aliás já tem vindo a trazer melhorias nas respostas a dar aos utilizadores. Dar também nota que a ANAC, para além destes elementos, no seu site, já está a trabalhar e já tem publicados formulários eletrónicos, justamente para permitir aos utilizadores uma maior facilidade no envio da documentação, com certeza, maior facilidade no envio da documentação, e não só. Estamos a trabalhar, e podem, obviamente é rastreável, e a evidência está no site da ANAC, elementos que permitem aos utilizadores, por exemplo, antes de uma inspeção, o que é que devem ter em linha de conta, justamente para auxiliar os nossos operadores e os nossos utilizadores a saberem exatamente quais é que são os pontos que devem ter em linha de conta antes da ANAC fazer a supervisão, do ponto de vista da transparência, da rastreabilidade, das evidências que devem apresentar. Isso é muito importante porque se pretende previsibilidade e transparência na ação e, portanto, a ANAC disponibilizou todos estes elementos no seu site. Está em preparação um template para as organizações de formação, justamente para tornar mais célere a resposta e mais adaptada àquilo que são as exigências regulamentares presentes. Um template, dizia eu, para os manuais de formação das organizações, para que as organizações possam apresentar toda a informação de forma estruturada e indo de encontro àquilo que são os requisitos de resto previstos na regulamentação, tornando também, facilitando o trabalho aos destinatários, aos regulados, naturalmente, mas permitindo também uma maior eficiência da ANAC na análise dos processos, uma vez que a informação vem estruturada e parametrizada da mesma forma. Dar nota também que está em preparação, ainda não está publicado, mas está em preparação, um guia do ultraleve, justamente para prestar informação relevante para o setor e informação relevante para a nossa comunidade ultraleve, para que possam, de facto, cumprir o enquadramento regulatório e apresentar toda a documentação de uma forma mais estruturada e mais sistematizada. Isso do lado dos inputs. Do lado dos outputs, estamos a trabalhar com reforço de pessoal, reforço da área jurídica, reforço nas inspeções e reestruturação com uma unidade orgânica específica dedicada a esta matéria. Portanto, do ponto de vista daquela que é a atuação da ANAC, creio que fui suficientemente clara para dar as pistas e a atuação que estamos a desenvolver para ir de encontro a este problema, a esta questão, que tem que ver com o facto de os operadores preferirem, por via desse encargo burocrático, preferirem matricular as suas aeronaves noutros países que não Portugal e, portanto, nessa perspectiva, encaminhar e resolver o problema e invertê-lo, naturalmente. Relativamente à questão da perda de receita, Sr. Deputado, terei todo o gosto em fazer-lhe chegar a si e a esta Assembleia o cálculo com a diminuição das matrículas e a perda de receita que lhe está associada. Relativamente à proposta, aos aspectos principais da proposta que me solicitou, o opt-out para 600 quilos, o facto de as organizações de formação deixarem de necessitar de autorização da ANAC, passarem a ser organizações de formação declaradas, diminuindo drasticamente a carga administrativa, como compreenderá, drasticamente a carga administrativa que está associada. Esta forma de trabalhar, portanto, é que é a própria organização e o seu compliance que assumem que estão compliant com a regulamentação, declaram, e depois haverá naturalmente uma ação de supervisão subsequente, mas numa lógica diferente, porque as organizações neste momento têm que ser autorizadas, e esse é o enquadramento que está em vigor. A proposta que é feita é que sejam organizações declaradas. Uma organização autorizada tem que remeter o processo tem que ser analisado, tem que ser analisado os manuais, demora tempo. Uma organização declarada, se formos um bocadinho atrás e nos lembrarmos que nós temos o template dos manuais, tem o template, declara, tem os meios, remete para a ANAC. A ANAC tem 6 meses para fazer a ação de supervisão, mas isso não impede que a organização inicie a sua atividade e, portanto, inicie a formação. E isto vai ter um impacto significativo, também contra a questão que o deputado Gonçalo Lage me colocou, isto vai ter um impacto significativo, não negligenciável, do ponto de vista do efeito no setor. Divide-se o certificado de voo e o certificado de matrícula, eu já tinha dado essa nota, justamente para ir de encontro a um dos problemas que é aqui identificado. Portanto, o registro da matrícula é feito em menos de 24 horas. Menos de 48 horas, portanto, é o tempo médio de registro de uma matrícula na ANAC, portanto, não é relevante. E, portanto, estamos a dividir o certificado de voo e o certificado de matrícula justamente para ir de encontro às percepções e aos desejos do setor, que faz todo o sentido. O que é que lhe posso dizer mais? As ações de todo o sílabus é alterado no sentido de ser simplificado, giroplanos e paramotores são incluídos que também não estavam previamente em vigor. Estabelecem-se períodos mais curtos para efeitos de instrução e para efeitos de formação. Enfim, do ponto de vista técnico, há imensas linhas de... Pronto, vamos simplificar. Obrigada.
Muito bem. Então está terminada esta audiência. Muito obrigado pela vossa colaboração e pelo vosso tempo, senhores deputados. Amanhã temos reunião às 10 da manhã. Muito boa tarde a todos.